Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa habitual entrevista, posicionamento com o que a gente tem aqui aos finais de semana sobre meteorologia. Normalmente nós estamos acompanhando, a nossa função acompanhando a safra 2021, mas com esse viés na falta de chuvas que nós estamos observando até agora. E olha que importante, estávamos observando até agora, porque neste final de semana vai abrir um espaço para uma boa frente fria, com boas chuvas que vão atingir desde o sul, centro-sul, sudeste, e vai chegar normalmente àquele corredor que fica entre Minas Gerais e o Mato Grosso. Serão boas chuvas e isso vai permitir que a gente realmente comece definitivamente, na sua plenitude, o plantio no centro-sul brasileiro. Mas depois, claro, devido ao efeito Laninha, teremos problemas no Rio Grande do Sul. E o Paraná vai viver momentos também de dificuldade, mas terá melhores condições que os gaúchos. Dito isso, nós vamos então contar hoje com a participação do agrometeorologista da Climatempo, do Agroclima, o meu amigo João Castro, que já está conosco na tela. O nosso tema é esse que está aqui na tela. As chuvas começaram, mas ainda são tímidas. É isso mesmo, João Castro, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, João, prazer novamente estar aqui para a gente conversar com o nosso amigo produtor, né, que tem bastante interesse na chuva. De fato, esse é o tema, João. A chuva começou já, né, mas ainda de forma bastante tímida. A gente vê o pessoal do sul, né, bastante apreensivo, Rio Grande do Sul, Paraná, né, as cooperativas nos procurando, querendo essa informação técnica para passar para os seus cooperados, né, ter um posicionamento. Então é um momento de definição, muita gente com plantio atrasado e dependendo dessa chuva, né, que como a gente está chamando aqui, ela começou de maneira bastante tímida, João.
Tudo bem, começou bastante tímida, mas a gente tem boas notícias. Ou seja, os serviços de meteorologia, nós aqui no Notícias Agrícolas, no Tempo e Dinheiro, estamos sempre projetando, dando as informações da Climatempo, mostrando o avanço dessa frente que vai entrar pelo sul do Brasil, vai entrar pela Argentina, claro, pelo Paraguai, e vai, como diz assim, entre aspas, né, varrer o sul do Brasil, espantar essa seca. Pelo menos momentaneamente. Tá? Essa é a síntese, João.
É isso aí, João. Antes da gente mostrar essa frente fria, esse novo corredor de umidade que vai formar, inclusive levando chuva para o Rio Grande do Sul, eu estou trazendo uma curiosidade para o pessoal de casa que está sentindo isso na pele, né? O agricultor, ele sabe que não está chovendo como deveria e ele está muito ansioso. Então, o que que eu trouxe para o pessoal que está nos assistindo em casa acompanhar com a gente hoje? Dois mapas, João. Aqui, ó. O mapa da direita, o que que é esse mapa aqui, ó? Climatologia de precipitação em milímetros para o mês de outubro. O que que é essa climatologia, João? A gente já falou em outros encontros. É a chuva normal para a região, é a média dos últimos 30 anos, dos últimos 30 outubros. Então, o que que se esperaria de um outubro, né, na média? Olha só, vamos pensar no Paraná, que o pessoal está bastante apreensivo. A gente vê pela escala de cores aqui, João, que na verdade a gente já estaria esperando aqui para o estado do Paraná volumes acumulados no mês de outubro entre 100 e 150 milímetros aqui na região de Londrina, no norte. Aí, se a gente desce um pouco aqui já para a região de, pega aqui no centro, Guarapuava, Cascavel, a gente já estaria falando de volumes entre 150 e 200 milímetros de chuva de acumulado para o mês de outubro. Mas, né, o que que a gente tem na realidade, João? É aquela coisa, né? O que a gente deseja e o que a gente tem de fato. Se a gente olhar aqui na imagem da esquerda, a gente vê a precipitação acumulada até o último dia 22. Então a gente acompanha, ó, o mapa do Brasil, né? Ele está bastante heterogêneo, né? Tem regiões com mais chuva, regiões com menos chuva. Essa irregularidade na distribuição da chuva desse início de safra que a gente já está vendo na pele, sentindo na pele o produtor. Olha só isso aqui, no norte do Rio Grande do Sul, João. Isso aqui são volumes de até 25 milímetros. É muito pouco, sendo que para o mês de outubro já era esperado aqui na imagem da direita, olha lá, 150, 200. Se a gente voltar aqui para a região de Guarapuava, Cascavel, o que que a gente, Cascavel e aqui no Paraná, né, pega todo o oeste do Paraná, o que que a gente vê? Muita irregularidade na distribuição da chuva. Você tem uma porção aqui mais pintada de vermelho até 25, depois você tem um vermelhinho mais fraco ali até 50. Então a chuva, na verdade, ela está nessa faixa. O acumulado de outubro até 50 milímetros, 60 em algum ponto. Esse produtor que recebeu esses 60 milímetros, ele já está mais animado e meio que arriscou o plantio. quando que, na verdade, o normal seria que, voltando para a tela da direita, já era ter, né, essa
Exato.
chuva aqui, ó, de 150 a 200. Então, é aquela coisa, João. A gente falou nos nossos encontros passados, né, que ia, o início da safra ia ter esse atraso, né? Até a gente teve alguns posicionamentos aí no mercado, pessoas falando ao contrário, que ia ser um início tudo certo, tudo maravilhoso, e a gente já contava que não ia ser, e a gente já tinha levado essa informação para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo aí em casa, né? De fato, a gente viu que o início da safra foi bastante prejudicado, mas, né, João, a gente está sabendo, né, que agora, o final de outubro, ele promete ser bom em termos de chuva, né? Então a gente vai ver agora na sequência de imagens o que que nos espera então para o final de outubro e início do mês de novembro.
Vamos lá
Vou fazer
então.
uma pausa, João. Corta aí.
Sim. Lembrando também que nós temos que falar do Laninha, né, nesse momento, né? Mas é, viu, João?
Tá.
Pode, você pode ser rápido aí, viu? Agora você pode dar
Tá.
velocidade aí, tá?
João, eu pedi para cortar
Sim.
porque a gente não combinou se eu começava do sábado ou começava do domingo.
Ah, não, começa do sábado, por favor.
Tá, já era então perfeito no sábado.
Hoje sábado está entrando.
Sábado, vamos começar do sábado então?
Vambora.
Beleza, posso começar?
Pode.
Um, dois, três. Então tá, João, vamos ver o início da semana agora, né? O que que nos promete o final de semana e o início da próxima semana. Estamos começando aqui com a previsão para hoje, sábado, mostrando então, né, a estabilidade começa a se organizar aqui, uma frente fria se formando pelo Rio Grande do Sul e começando a organizar essa nebulosidade que corta aqui o Brasil inteiro. Então a gente vê aqui alguns pontos aqui, ó, querendo puxar para um vermelho mais intenso aqui. O que que são essas regiões para o pessoal de casa se posicionar? Olha só esses pontos aqui, ó, muito localizados, ó, com uma cor mais um vermelho mais intenso. Se a gente procurar aqui na nossa escala de cores, a gente vê que já são umas chuvas ali, ó, na casa dos 20, 25 milímetros. Então esse corredor de umidade próximo começa a se formar hoje, sábado, está indicando, né, que essa chuva começa a se posicionar de forma mais generalizada pelo país. A gente vê, por exemplo, aqui, ó, o leste do estado de Goiás, né, durante essa semana já choveu bastante e a gente vê que vai seguir com chuva volumosa aqui já perto de 30 milímetros aqui, ó, sul de Goiás, sudeste de Goiás, Triângulo Mineiro, recebendo boas chuvas aqui já no sábado. No Paraná ainda fica aquela nebulosidade, chuvinha muito fraca, em torno de 5 milímetros, não dá para o agricultor contar com ela, mas vamos ver agora aqui na sequência o que que
Mas antes
acontece.
de, viu, João,
Então a
antes
gente vê,
disso,
né?
ô João, antes disso, volta na tela anterior. A boa notícia me parece que é para a região de Passo Fundo, né? No sábado.
Isso, perfeito. Aqui essa chuva desse final de semana ela fica muito concentrada aqui, né? Falando em sul, né, João? O Rio Grande do Sul ele acaba sendo um pouco beneficiado, né? Bastante beneficiado, na verdade. O produtor lá no Rio Grande do Sul está bastante ansioso com a questão da laninha. Ele já sabe que quando é ano de laninha ele acaba sofrendo, né? Então ele já vê que aqui, ó, por exemplo, no sábado, hoje a gente já vê que tem essa condição com chuva bastante volumosa em todo o norte do estado do Rio Grande do Sul e pegando inclusive aqui em Santa Catarina.
E no
Já no
domingo?
Paraná a chuva fica mais tímida, chuva fraca. Mas veja no domingo, João, a condição aqui, a atenção fica aqui para o estado de Minas Gerais e também pegando um pouco do estado de São Paulo. Aqui a gente vê o mapa pintado em vermelho, né? São chuvas acima de 30 milímetros nessas regiões. Bastante atenção aqui, então, Minas Gerais, interior de São Paulo, recebendo boas chuvas. Assim como aqui o leste de Santa Catarina, né? Com bons volumes de chuva aqui na casa dos 20, 30 milímetros podem acontecer. E o estado de Goiás, João, olha só, recebendo bons volumes de chuva aqui, né? De novo, essa chuva ficando na casa dos 20 milímetros, 15. O estado de Goiás já recebeu chuva ao longo dessa última semana, chuvas bastante consideráveis. Então, o produtor goiano deve estar animado, empolgado aí para esse início de safra com chuva. Essa chuva do final de semana, João, interessante que, ó, ela chega até lá o estado do Tocantins, ó. Então, ainda são volumes na casa dos 10 milímetros, de 5 a 10 milímetros, mas já é uma chuva que molha o solo e traz um pouco de esperança para o produtor do Tocantins, que está bastante ansioso. Vamos passar para segunda-feira, João, porque na segunda-feira que começa a ter uma condição aqui mais intensa de chuva para o Paraná. O produtor paranaense está bastante preocupado. Na segunda-feira, a instabilidade ganha corpo, ganha força aqui no sul do Brasil. Então, você tem toda a metade norte do Rio Grande do Sul, inclusive a região da Campanha no Rio Grande do Sul também recebe chuva. Então, você tem, mas o destaque é esses volumes aqui, ó, João, essa cor de vermelho mais intenso mudando para o azul aqui.
Sim.
O que é isso aqui, João? São áreas com chuva que podem chegar até 50 milímetros. Então, o vermelhinho aqui são chuva da casa dos 30. Então é de 30 para cima, você vê aqui, ó, todo o estado do Paraná, praticamente metade norte, na verdade, e metade sul, né? Se você corta o Paraná no meio, você tem a parte leste com chuvinha fraca, até 10, e da metade do centro até o oeste, indo até o Paraguai, você tem já volumes bastante intensos de chuva, de 30 milímetros até 50. E esse mesmo padrão você verifica em praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul, inclusive aqui na região sudeste do Mato Grosso do Sul, onde você tem aqui, por exemplo, a agrocidade, para a gente citar, você tem aqui Maracaju, né, que fica bem aqui, mais ou menos nessa região do Maus aqui, com chuvas aqui que podem chegar, né, passar de 30 milímetros até 50, quem sabe. O estado de Goiás, vamos subir aqui no meu mouse, ó, o estado de Goiás segue com chuva. Essa chuva pontualmente, localmente, ela pode ser bastante volumosa, ultrapassando até 30 milímetros. Já no estado do Mato Grosso, você tem essa chuva mais tímida, ali na casa dos 15, 20 milímetros. Mas o interessante, João, é ver aqui que na segunda-feira, ó, essa mancha aqui de chuva está coberta em praticamente todo o Brasil. Lembrando o pessoal de casa, para não dar muita atenção, para aquele azulzinho bem fraquinho, que é esse aqui, ó, que está na metade aqui do estado de São Paulo, ó, no interior, puxando para o leste. Esse azul aqui, bem fraquinho, é aquela chuvinha, é um tempinho nublado ali, com cara de chuva, mas que não chove. Mas, tirando isso, a gente vê que o resto do país está com uma condição muito boa para chuva. Isso. Vamos passar para terça? O que, que acontece na terça-feira, João? Aquela instabilidade toda, ela começa a se deslocar para o oceano,
27.
Tanto que a gente começa a perceber aqui, ó, que Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e Paraná já fica sem chuva, porque essa massa de chuva, ela desloca, né? Ela vai avançando, que nem você falou lá no início, ela vai varrendo o país, então ela começa a deixar essa parte aqui do centro-sul e começa a avançar, e por isso a gente já tem aqui no mapa Tupi-Guarani inteiro, ó, pegando chuva, ó. Então você vê todo o estado do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, você tem toda essa região aqui recebendo volumes interessantes de chuva que pontualmente podem inclusive chegar até 30, ultrapassar os 30 milímetros, tá ok? Já a gente vê aqui, ó, Triângulo Mineiro, Sudoeste, Sudeste Goiano, ainda com condição de nebulosidade, mas essa nebulosidade, especialmente aqui no Triângulo Mineiro e região de São José do Rio Preto, São Paulo, Ribeirão Preto, já fica com uma chuva um pouquinho mais fraca, tá? Deve ficar ali na casa dos 10 milímetros onde chover, tá ok? Então, João, na quarta-feira, o que a gente vê é o seguinte, ó, essa massa de chuva, ela segue concentrada aqui na região central do Brasil, o pessoal de casa acompanha meu mapa, o meu mouse, ele vê que essa massa de chuva está aqui, ó, os tons aqui perto do vermelho, que é aquela chuva ali entre 20 e 30 milímetros, ela fica mais concentrada na região central. Em contrapartida, a região sul, ela já fica sem chuva. Inclusive aqui no interior de São Paulo, região de Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul, e também no Paraguai, sul do Paraguai, centro do Paraguai, já sem chuva, tá? Alguma chuva muito localizada, fraquinha ali na casa dos 5 milímetros, então o pessoal não pode contar com essa chuva. Mas a boa notícia é que você tem toda essa porção central do Brasil aqui com chuvas, inclusive aqui oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, bons volumes de chuva. Aqui nessa tríplice fronteira aqui que você tem Bahia, na verdade é quádruplo, né? Você tem aqui Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, aqui bem nesse centro, olha só, volume bastante intenso de chuva, podendo chegar a 30 milímetros, o que é uma boa notícia para o produtor que fica aguardando essa chuva, né? A mesma coisa chama atenção para essa região aqui da fronteira, aqui, ó, perto dos Chapadões, aqui você tem, ó, essa região de fronteira aqui entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você tem essa região de chuva bastante intensa, podendo chegar a 30 milímetros. Da mesma forma, no interior do Mato Grosso, ó, você tem alguns pontos, ó, você veja aqui, ó, alguns pontos assim com precipitação que pode ser mais volumosa, perto dos 30. Mas, no geral, deve ser aquela chuva ali mais amena, e a que pode chegar até 20 milímetros, entre 15 e 20 milímetros, que é esse tom aqui de amarelo, ele já está passando de 10 milímetros, tá ok? Vamos passar para frente na quinta-feira?
Vamos.
Olha lá. Esse corredor de umidade, ele está formado, só que ele começa a definhar, né, João? Ele começa a diminuir a intensidade dele, o tamanho, né? Ele está varrendo o Brasil ainda, mas começou a perder força. Porém, a gente vê que os tons aqui de vermelho mais intenso, eles começaram a aumentar. Então, a gente chama atenção para essa chuva volumosa, de novo, aqui na região da Mata, zona da Mata de Minas. Volumes bastante acentuados, podendo chegar ali 40, 50 milímetros, tá? A mesma coisa vale aqui no entorno do Distrito Federal e aqui, começando aqui no oeste da Bahia, bons volumes de chuva, norte de Minas também, ó, volumes aqui de 30 milímetros, podendo chegar até a 40 milímetros nessa região. Então, é uma chuva bastante
Viu, João?
considerável. E aqui a boa notícia aqui para o Mato Grosso, o pessoal do Nortão, aqui a BR-163, que corta aqui o Mato Grosso bem no meio, né? A gente vê que no Nortão aqui a gente tem chuva bastante volumosa de novo. Então vai interromper o trabalho de campo, é claro, né, João? Porque são volumes acima de 30 milímetros, ou que ficam nessa faixa ali dos 30, ele interrompe o trabalho de campo, mas por outro lado é uma notícia boa porque a chuva é considerável, né?
Ô, João, deixa eu fazer
Essa
um
chuva
pequeno.
também.
Deixa eu só fazer um
Pois não, João?
intervalo. Deixa eu só fazer um intervalo. Porque assim, aqui a gente nota, até esse momento, quer dizer, até o dia 29, quinta-feira, três coisas claras, né? Três fatos. Uma, que a chuva fica permanente, permanente e muito forte sobre Minas Gerais. Desde o momento que você abriu no dia deste sábado até a próxima quinta-feira, 29, é chuva forte para a zona da Mata Mineira, muita chuva. Também
Isso.
o Mato Grosso, principalmente o nortão do Mato Grosso, vai continuar recebendo chuva sem parar nesse período. E o terceiro fato é que as chuvas são apenas daqui para cima. Abre o tempo no Rio Grande do Sul. É o efeito Laninha, João?
A gente pode dizer, João, que começa. Fica difícil de dizer que seja de fato o efeito da Laninha, tá? O que a gente sabe? A Laninha, ela causa uma irregularidade na distribuição das chuvas. Mas só que nesse caso aqui específico, a gente vê o seguinte, João. A frente fria, ela passa, e essa aqui tudo é a frente fria, ó. O sistema que causa chuva, ela fica aqui girando aqui no oceano, ó, onde está o meu mouse. E isso aqui é o braço que a gente chama da frente fria, ó. A frente fria, ela avança, isso aqui, ela corta o Brasil. Só que falando de meteorologia, sempre que passa a frente fria, atrás dela tem uma massa de ar seco, é normal, então, na verdade, né? Que passa ar seco. Essa massa de ar seco, no inverno, ela causa aquela geada generalizada, que é sempre depois da chuva. Passou a frente fria, entrou o ar seco. Então, ela acaba sendo normal. A gente falar de laninha, João, a gente fala mais assim: olha, a chuva ela fica mais regular, mais picada, chove num ponto, não chove no outro. Não chega a ser exatamente esse caso de agora. Mas logo mais, agora na sequência das imagens, a gente vai ver o exemplo da Laninha para os próximos meses. Mas nesse caso aqui você chamou bem a atenção, João, para esses três pontos, né? A chuva ela fica concentrada aqui na porção mais central do Brasil, muito volume de chuva na zona da mata. Então aqui o pessoal, a zona da mata é uma região boa de produção de café. Então o pessoal aqui deve ficar um pouco preocupado com essa questão lá de você pode ter erosão, né? Então a chuva é muito volumosa, dependendo se essa chuva dá um pancadão ali de 50 milímetros, descendo o morro, então você tem a região muito acidentada, né, com relevo acidentado, você pode ter algum problema em relação à erosão. Mas você chamou a atenção para esse ponto. Então, a chuva forte aqui, zona da mata, mais concentrada toda a faixa central, e aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, dá uma diminuída.
Ok,
Na
vamos em
quinta-feira,
frente.
João, você
Sim.
tem um pouco de nebulosidade aqui no centro do Paraná, ó, mais para o leste,
Sim.
tá? Mas é chuva fraca aqui em torno de 10 milímetros. E lembrando de novo o pessoal de casa, esse azul bem fraquinho aqui é mais aquela chuvinha, se acontecer, é aquela chuvinha muito fraquinha ali de 5 milímetros.
Sexta-feira que
Passando
vem.
para sexta-feira,
Sim.
pois não, João?
Sexta-feira que vem, dia 30.
Isso, chegamos na sexta-feira, ó.
Olha lá.
A gente segue com aquela chuva intensa aqui, concentrada aqui, ó, zona da mata, Espírito
Que coisa,
Santo.
hein?
Chuva acima de 50 milímetros, tá? Então, chuva bastante volumosa aqui, preocupação então para quem está nessa região. Essa chuva muito volumosa, João, nessa região sempre causa muitos transtornos para a região urbana, né? População civil lá, a região das cidades acaba sofrendo um pouco. Mas para o campo, a atenção é para a questão da erosão, o pessoal ficar atento. E essa chuva, João, nota que ela veio de corpo, né? Ela estava mais atingindo também o Mato Piba, no Mato Piba já secou. Então ela fica mais concentrada nessa faixa estreita aqui, ó, cortando o norte de São Paulo, Minas Gerais,
É o corredor, né?
Goiás e e o corredor formado aqui, ó. Pega no Mato Grosso, Pará, Rondônia aqui também recebendo chuva, mas ela fica ali paradinha. Então você viu, João, a gente passou uma semana inteira praticamente com chuvas constantes na faixa central do Brasil.
Sim.
No Rio Grande do Sul, Paraná, dá uma chuvinha, mas ela é muito localizada, muito fraca, aqui na casa dos 5, 7 milímetros, que não dá para contar com ela para nada. Se a gente passar para o 31, vamos
Sim.
lá, a gente avançou uma semana, chegamos no sábado, A gente viu esse corredor formado ainda aqui, muito concentrado. E aqui, João, agora atenção para o sábado que vem, atenção aqui para a região dos Chapadões, ó. Então você vem aqui, você tem aqui Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, né? Goiás, Mato Grosso do Sul. Chuva bastante volumosa aqui, ó, passando dos 30 milímetros. Essa atenção aqui, né? Essa chuva bastante volumosa. Triângulo Mineiro também recebe chuvas boas, tá? A mesma coisa aqui no estado de Goiás como um todo, aqui, região de Catalão, aqui no Triângulo, também recebendo chuva. Essa chuva ficaria na casa entre 10 e 20 milímetros. Chuva volumosa também, João, a gente espera aqui, ó, para a região central do Mato Grosso, tá? Então você tem aqui toda essa região central com volumes ali perto dos 30 milímetros, mais ali entre 20 e 30. A mesma coisa aqui para a região aqui de Sapezal, tá? Região dos Parecis, de novo você tem esse padrão de chuvas que podem ficar ali entre 20 e 30 milímetros. O Paraguai começa a ter alguma instabilidade se formando aqui, né? Então você tem já alguns picos aqui com chuva acima de 10 milímetros. Localizadamente ela pode chegar até 15, 20, tá? Mas a gente não conta muito com isso, mas é mais aquela chuvinha de 10, 15, tá? Que atinge o Paraguai. Isso no próximo sábado, dia 31. E a gente tem essa nebulosidade aqui concentrada aqui na zona da mata. Finalmente cessou aquela chuva mais intensa, né, João? Mas ainda persiste alguma nebulosidade aqui com chuva fraca na zona da mata aqui em Minas Gerais.
Bom, eu acho que desse jeito, ô João, nós avançamos uma semana, né? Saímos de sábado, fomos até sábado. Claro que no sábado que vem a gente vai contar com a sua presença. E depois a gente acha que a gente vai entrar agora, na né, continuidade desse nosso trabalho agora, de fazer uma projeção mais longa para algumas regiões. E também eu espero, assim, que acho que a partir de agora nós temos que monitorar também as temperaturas, né, João? Porque a evapotranspiração vai se fazer presente. Qual é a sua, nesse instante, qual é a sua sequência? Vamos para agrocidades?
Então, aqui na verdade, João, eu tenho só alguns mapinhas aqui para mostrar como é a entrada do mês de novembro.
Sim.
Mostrando então aqui alguma nebulosidade ainda persistindo, a questão da chuva, ó, aqui na região dos Chapadões, aqui divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também essa região aqui do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. E o Paraná começa a receber um pouco de chuva também no próximo domingo. Claro, né, João, que isso aqui tá longe ainda, né? A gente avançou mais de uma semana. Mas chama atenção essa nebulosidade aqui, essa instabilidade toda se formando aqui na região sul, pegando inclusive o Paraguai. Então, lá para o próximo domingo, a gente tem essa chuva se formando, porque se organiza um novo corredor. Aquele que a gente viu, ele foi perdendo força, se dissipou, mas a tendência é que a gente entre o mês de novembro com um outro corredor de umidade ganhando corpo, trazendo mais chuva, então, para também para o Paraguai, aqui, Paraná e toda a região central do Brasil.
Então,
Tá? Essa chuva.
a gente pode dizer que vamos ter uma segunda onda, então, na virada do mês, para do dia 1 ao
Isso.
dia 2.
Isso aí, João. A gente tem uma segunda onda, mais nebulosidade, mais áreas de instabilidade se formando. O novo corredor com um pouco mais de corpo ele se forma, né? Só que ele não tem a mesma intensidade, aqueles pontos de mais intensos de chuva espalhados como tinha no anterior. Com algumas exceções aqui, como no Triângulo Mineiro, né? Toda essa divisa aqui de Minas Gerais com Goiás, que está chamando atenção de chuva bastante volumosa que pode chegar a 50 milímetros. Mas como a gente está muito longe, né, João, a gente acaba baseando a informação, né, para o pessoal saber que a gente tem essa primeira onda agora nessa próxima semana e começando a tomar corpo hoje. E na sequência, assim que vira o mês, a gente tem de novo essa chance de ter novas chuvas. Então a questão é essa: você tem uma sequência de dias aí de instabilidade, dá uma paradinha, mas volta novamente, o que é bastante importante. E aí aqui, quase já finalizando, João, é aqui todo o norte de Minas Gerais, já lá no dia 4, na próxima quarta-feira, mostrando chuva bastante volumosa de novo, inclusive na zona da mata, volumes aqui de 50, 60 milímetros. Está
Nossa.
muito longe ainda, mas é legal a gente falar, o pessoal ficar atento, né? Também o estado de Goiás, praticamente a previsão está indicando uma semana inteira com chuva a partir de hoje e a próxima semana também com bastante nebulosidade, bastante chuva, carregando o solo aí. Mas essa massa seca, ela vem na sequência aqui, ó, cobrindo todo o Mato Grosso do Sul, Paraná. E é aquela questão que você chamou a atenção, né, João, para evapotranspiração. A gente está se aproximando do verão, então se você não tem nebulosidade, você tem o sol bastante intenso, a temperatura elevada, evapotranspiração lá em cima, então você começa a ter muita perda de água, né, no solo. Quem plantou, a gente sabe que a planta, a soja, já está querendo água, só que ela vai estar competindo com o tempo, né, com a atmosfera, que o solo também vai estar perdendo água. Então é uma questão um pouco que levanta essa preocupação para a gente. Aqui já finalizando na quinta, olha só, o corredor ele varreu de novo, essa segunda onda varreu, ela é mais fraca, de menor dimensão, né? Mas leva bastante chuva também, agora que já estamos no norte de Minas e sul da Bahia. Essa aqui é uma importante região de produção de madeira, celulose, né? Então aqui bastante água para o pessoal que tem área de floresta aí, ou alguns aí com integração lavoura-pecuária, é importante essa chuva também. Feito, João. Vamos passar para o longo prazo, então?
Vamos a longo prazo, então. O que que vai acontecer? Olha, passo fundo, né? Aí sim que a gente tem que olhar com atenção, né? Porque aí nós estamos, depois dessa chuva, dessa semana, aí a gente vai ficar debaixo dos efeitos do Laninha lá no Rio Grande do Sul. Vamos projetar, isso é uma projeção, né, João? Claro. Uma projeção para
Isso.
6 meses, né? De outubro até março. Sempre lembrando que as três, colunas aí, a azul significa.
A chuva prevista, o vermelho significa anormal climatológica, o que que é normal chover na região, e o amarelinho ali mostra como foi a chuva do ano anterior para o mesmo mês. Então, João, aqui na sequência a gente tem aqui com o passo fundo na tela, mostrando para o pessoal de casa as projeções, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O pessoal chame atenção para a barrinha em azul, e vamos olhar a sequência aqui, começando por novembro já, ó, mostrando que o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, o que que chama atenção, pessoal de casa? A comparação com a barra vermelha. Então, notem o seguinte: sempre a barrinha azul é menor que a barra vermelha, mostrando que as chuvas elas estarão abaixo da média, praticamente em toda essa primeira safra, safra verão. Então, a gente tem isso aí para o Rio Grande do Sul, mostrando claramente o efeito da Laninha, né? O efeito da Laninha, o que que ela faz, João? De novo, para frisar para o pessoal de casa. Ela causa uma irregularidade maior nas precipitações, nas chuvas. Então, aquela frente fria que ela passa, como a gente está chegando no verão também, ela já passa muito mais rápido. Como ela passa mais rápido, ela organiza a chuva em alguns bolsões. Então, você tem algumas regiões com chuva, outras regiões sem chuva. Então, causa essa irregularidade maior na precipitação. Não quer dizer que em todo o estado do Rio Grande do Sul vai ser sem chuva, mas aqui no exemplo que a gente trouxe, olhando para Passo Fundo, esse é o prognóstico. Então você tem aqui dezembro e janeiro com chuvas na casa dos 80 milímetros, quando a normal, por exemplo, para janeiro é 172 e para dezembro seria 156. Então você vê ali que a chuva ela fica praticamente abaixo da média, né? Abaixo da metade, ela fica pela metade. Né?
Nossa
Mas
Senhora.
a atenção maior, João, aqui é para fevereiro. Olha só o fevereiro, isso aqui é uma estiagem, tá? Então você tem o mês de fevereiro com pouquíssima chuva, apenas 29 milímetros. E eu chamo a atenção aqui para o mês de novembro também, ó, apenas 54 milímetros. Então isso aqui é um motivo de bastante preocupação para o arranque dessa primeira safra, né, João? Então o pessoal que conseguiu plantar em setembro garantiu. Quem não plantou ainda e está contando com a chuva de outubro vai ficar um pouco prejudicado, porque apesar de aqui a tendência mostrando que o outubro está se acima da média, a gente sabe que na verdade isso aqui não confirmou e que a chuva está abaixo da média, mas a tendência é que o novembro também seja abaixo da média. Então a gente tem um problema muito grande aí para o pessoal que está em casa, o pessoal do Rio Grande do Sul, porque a tendência mostra, né, que vai ser a safra bastante problemática em relação à chuva.
Bom
Vamos
alerta para o Passo
avançar.
Fundo, embora seja muito triste, né, João? Muito triste a gente ter
Exato.
que retratar isso, mas é um alerta, né? Lá, claro que a recomendação que os especialistas indicam é cobrir o solo, fazer perfil mais alongado, mais aprofundado para reter essa umidade. Em frente, João.
Isso, perfeito, João. Agora vamos passar adiante, vamos mostrar aqui o estado do Paraná, já aqui na tela está a cidade de Cascavel, lindíssima cidade. A gente está mostrando aqui o quê, João? A tendência mostrando, olha lá para frente, até março, que apenas o mês de fevereiro tem esse indicativo aqui de chuva, uma diminuição mais importante na chuva. Igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A gente estava com Passo Fundo na tela, a gente viu que em Passo Fundo a previsão para fevereiro era apenas 29 milímetros. Para Cascavel, a gente vê de novo esse padrão de cortar chuva em fevereiro, mas corta menos. Tem uma precipitação aqui de 89. Então é crucial agora esse plantio, João, para aproveitar essas chuvas agora da próxima semana, as que ocorrerem no estado do Paraná, para o pessoal ter aqui essas chuvas de novembro bastante intensas, dezembro e janeiro, para garantir a safra, porque depois em fevereiro dá uma cortada, embora em março você tenha aqui bons volumes, né? Vai estar abaixo da média, mas mesmo assim a previsão, olha só, 169 milímetros. É uma boa chuva, né? É abaixo da média, mas é apenas 30 milímetros abaixo da média. Então, 31, né? Então, tá ok, né? E comparando com o ano passado, por exemplo, para o pessoal que tem a memória mais fresca, assim, relembrar, né? No ano passado foi apenas 84. Se a gente olhar aqui, então, março, ó, em 2020 foi apenas 84 milímetros. Então, o março do ano que vem promete 169, bem acima do ano passado. Atenção, então, é isso aqui, João, fevereiro, com chuva abaixo da média, mas o pessoal vai ter garantido, porque dezembro e janeiro vai garantir o desenvolvimento pleno das lavouras. Vamos lá. Então, a questão da laninha, João, que a gente fala, né? É diminuição das chuvas, né? É uma irregularidade na distribuição que atinge principalmente o sul, mas que pode atingir, a gente espera que atinja o centro-sul do Brasil. A gente vê isso aqui na sequência. Então, por exemplo, ó, aqui a gente está com Dourados, Mato Grosso do Sul na tela, mostrando que você tem novembro, dezembro e janeiro com chuvas, embora o mês de dezembro seja um pouco abaixo da média, mas você tem acima de 100 milímetros, 131 milímetros. É uma chuva ok, considerável, não está dentro da média, não é muito volumosa, mas não deve prejudicar. Janeiro com chuva acima da média, mas aqui atenção, ó, fevereiro despenca a chuva, corta, você tem 46 milímetros apenas, e março, né, o que a gente não viu lá no Paraná, a gente vê no Mato Grosso do Sul. O mês de março com a tendência de ser mais seco também no Mato Grosso do Sul, região de Dourados, apenas 33. Então, isso aqui é atenção, João, qual que é? O pessoal que não conseguiu plantar ainda e vai plantar até a primeira quinzena de novembro, eventualmente em fevereiro, ele está enchendo o grão, né? Pensando na soja. Então, isso aqui é motivo de atenção, porque corta a chuva lá no enchimento de grão, pode impactar um pouco a produtividade, né? Lembrando que isso aqui é para um ponto isolado, a gente está olhando Cascavel, Dourados, perdão, não quer dizer que em todo o estado do Mato Grosso do Sul vai ser esse padrão. Vamos olhar Rio Verde. Então a gente vê também que para Rio Verde também é esperado esse padrão aqui de fevereiro dar uma diminuída. Então, no geral, a gente viu, João, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, toda essa centro-sul do Brasil ficando com o mês de fevereiro impactado. Então aqui entra a questão da estratégia do produtor. Quem conseguiu plantar ou quem conseguir acelerar esse plantio agora nessa primeira quinzena de novembro tem que antecipar o máximo que conseguir. Porque dezembro e janeiro promete ser bom de chuva, novembro também. Ele tem que tentar evitar esse fevereiro com chuvas abaixo da média, que pode impactar, de certa forma, a produtividade. Mas, diferentemente lá do Mato Grosso do Sul, que a gente estava olhando agora há pouco, aqui para Rio Verde a gente espera o restabelecimento da chuva em março. 180 milímetros previsto, sendo que o normal é 210. É abaixo da média, mas, de novo, né, é um volume de chuva considerável, e quase 200 milímetros, tá dentro do esperado. Vamos lá subindo então, vamos para a Primavera do Leste. Estamos lá no Mato Grosso olhando, ó. Veja que até no Mato Grosso dá essa diminuída. Primavera você está um pouco mais ali para baixo, né? Primavera do Leste ainda está sentindo esse efeito ali do centro-sul, um pouco mais seco, mas não é igual nos outros estados. Diminui a precipitação em fevereiro, mas fica ali na casa dos 100 milímetros. Então ainda está ok. Você vê que novembro, dezembro e janeiro são meses com chuvas acima da média. Então a tendência é que a região de primavera tenha uma safra sem grandes problemas. Com essa questão aqui de fevereiro, né, lá no enchimento, que chama um pouco de atenção, mas mesmo assim é 100 milímetros, né, não deve impactar na produtividade. Sorriso, vamos lá, Sorriso, MT, estamos subindo. A gente já vê que, conforme a gente subiu, né, João, a gente foi lá para Sorriso, já se livrou daquele impacto do centro-sul. Então você vê que o mês de fevereiro, ó, com chuva praticamente, as barrinhas aqui é iguais, praticamente chuva dentro da média. Então conforme você foi subindo lá, vai avançando para o norte do Mato Grosso, você tem que a chuva vai estar sempre acima da média. Em fevereiro, dentro da normal, né? E março, já lá bastante chuvoso. Então atenção aqui, o pessoal que não conseguiu colher ainda em fevereiro, o mês de março promete ser chuva muito acima da média. Então aí dá aquele problema. Ao contrário, né, João? Aí é chuva em excesso no, na colheita, o que é prejudicial, né? Em termos de qualidade, em termos de operação. Então, para o pessoal da região de Sorriso, a atenção é essa, na medida do possível, tem que fazer essa colheita no mês de fevereiro. Vamos lá para o Luiz Eduardo Magalhães, estamos na Bahia, mostrando para o pessoal de casa. Ó, novembro, a chuva. A gente sabe, né, que região de Luiz Eduardo, é todo Mato Piba, de uma maneira geral, a chuva ela não começa com grande volume em outubro, ela sempre dá um pouquinho depois, né, que é mais em novembro mesmo. Então a gente espera que o mês de novembro seja com chuva ali muito perto da média. Dezembro, bastante chuvoso, olha só, 337 milímetros no mês de dezembro. Está longe ainda, mas isso aqui é uma tendência média. Vai variar um pouco, pode ser 300, pode ser 280, mas mesmo assim a magnitude chama atenção. Vai variar disso aqui, mas chama atenção que é um volume bastante elevado. Não vai variar tanto, mas o indicativo é que tenha muita chuva em dezembro e muita chuva em janeiro. Olha só, janeiro, 277 milímetros. Então, são meses bastante chuvosos, que deve garantir aí a safra de soja e também as áreas de algodão também, com bastante água, né, no solo para o algodão que vem na sequência, quem faz aí a sucessão. O mês de fevereiro diminui um pouco, mas não é aquele mesmo impacto que a gente vê no Centro-Sul, uma diminuição normal. E depois janeiro, de novo, com bastante volume de chuva, 280 milímetros.
Março,
Então, João, o que a gente
março,
vê? Mato Grosso lá, metade norte do Mato Grosso sem problemas, Bahia também sem problemas, a atenção fica mais para o Centro-Sul em relação ao mês de fevereiro.
é, só queria chamar a atenção que você se confundiu. É março, né? Você falou fevereiro é março. Mas tá, março com 282 milímetros lá para Luiz
Isso.
Eduardo Magalhães. Ô, João,
Isso.
perfeito o seu trabalho, né? Um belo alerta. Claro que essas telas mais alongadas são prognóstico, né? Tendências. E essa
Perfeito, João.
chuva dessa semana, voltando ao início do nosso trabalho, essa sim está mais garantida para segunda-feira ter bastante chuva e o pessoal tem que aproveitar o plantio, né? E começar a cada vez mais consultar os seus serviços de meteorologia, as informações, ser um produtor rural mais bem informado para a gente realizar uma safra muito necessária. Acho que essa é a palavra. Certo, João Castro?
É isso aí, João. O recado é esse. O produtor que tiver alguma dúvida, tiver interesse em ter mais informações mais detalhadas para a sua área, pode me mandar um e-mail, pode mandar aqui um WhatsApp. Esse número aqui também é do Zap. 62 era de quando eu morava lá no Goiás.
Sim.
Não estranho o 62. Podem mandar contato à vontade. Tá com dúvida, uma pergunta rápida na minha região, eu posso mandar sem compromisso para você. Não tem problema. Pode mandar contato. A nossa ideia, né, João, é levar informação e ajudar o nosso amigo produtor aí que carrega o Brasilzão nas costas. A gente não pode deixar os homens sem informação, João.
Essa é a nossa função, nossa obrigação, nossa missão. João Castro, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo sábado e vamos em frente.
Abraço.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, como sempre, como eu estou te dizendo, já repetindo aí várias vezes, que esse é um trabalho habitual que a gente pretende manter todos os finais de semana para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados e mais bem posicionados do meu Brasil. Vamos em frente, hein? Safra difícil por causa de baixo do laninha, mas altamente necessária. Caprichem, tomem informação e vamos em frente. Viva o Brasil! Até a próxima!